Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná fixou regras para a contratação de funcionários para cargos comissionados e de confiança. De acordo com o Tribunal, as indicações sem concurso não podem ser feitas para as funções técnico-operacionais nem as funções burocráticas. Omar Nasser.
O Tribunal de Contas do Estado publicou o pré-julgado número 25. Ele fixa o entendimento da Corte sobre a possibilidade e os requisitos para a criação de cargos em comissão e funções de confiança. O pré-julgado especifica suas atribuições, vedações e garantias. Ele estipula que esses cargos são destinados exclusivamente aos servidores que exerçam as atribuições de chefia, direção e assessoramento. Portanto, é vedada a criação de cargos comissionados para o exercício de atribuições técnicas operacionais ou burocráticas. A exceção é quando houver a exigência de vínculo de confiança pessoal com o servidor nomeado. A criação de cargos de provimento em comissão e de funções de confiança deve ser realizada por meio de lei. Esta deve prever sua denominação, o quantitativo de vagas e a respectiva remuneração, e devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência. O texto do pré-julgado número 25 está disponível para consulta na página do TCE na internet, em www.tce.pr.gov.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Começa hoje em 30 municípios do estado mais uma etapa da vacinação contra a dengue. Gustavo Vaz.
A terceira fase da vacinação contra a dengue no Paraná começa nesta quarta-feira. As cidades e o público-alvo da campanha são mantidos. Quem já tomou a primeira ou a segunda dose da vacina em etapas anteriores deve retornar à unidade de saúde do município para completar o esquema. O lançamento da campanha é feito nas 30 cidades selecionadas para a vacinação. A partir das 11 horas da manhã desta quarta, o secretário Michele Caputo Neto participa da abertura em Londrina, no Colégio Estadual Hugo Simas, no centro da cidade. Ele reforçou que a população precisa fazer a parte dela na prevenção à dengue.
Nós vacinamos aí nas 30 cidades de maior risco, no período 15 e 16, as 30 cidades de maior risco do Paraná, nós vacinamos 250 mil paraenses nessas cidades. Então isso tudo também colabora para diminuir a capacidade de circulação do vírus. Orientar a todos que continuem fazendo esse trabalho. Tenho certeza absoluta que esse ano vai ser 10, 15 vezes melhor do que o ano que passou, mas qualquer vida que se perca, qualquer situação de agravamento de saúde, sempre é muito grave para essa pessoa, para a família, para uma comunidade, para uma relação de amigos, etc. Então, é importante cada um continuar fazendo o seu papel. Nós, aqui do Paraná, fomos o primeiro lugar das Américas a disponibilizar a vacina.
A vacinação vai até 27 do mês que vem em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Boa Vista da Aparecida, Tapira, Cruzeiro do Sul, Santa Isabel do Ivaí, Iguaraçu, Mandaguari, Marialva, Maringá, Munhoz de Melo, Paissandu, Santa Fé, São Jorge do Ivaí, Sarandi, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Londrina, Porecatu, Sertanópolis, Itambaracá, Leópolis, São Sebastião da Amoreira, Cambará e Maripá, dirigida à população de 15 a 27 anos. Em Paranaguá e Açaí, o público a ser vacinado é de 9 a 44 anos. Para chamar a atenção da população alvo da vacina, a campanha da terceira etapa transforma influenciadores da internet em influenciadores de saúde. Para isso, o governo do estado convidou produtores de conteúdo digital para a nova campanha. As peças contam com a blogueira de moda e moradora de Londrina, Luísa Acorsi, que tem 313 mil inscritos no YouTube. Com Pamela Ferrari, de Foz do Iguaçu, que tem 682 mil seguidores no Instagram, e do youtuber curitibano Rodrigo Perec, que tem mais de 7 milhões de visualizações. Todos estão juntos com o infectologista Alceu Pacheco. O médico faz parte do Comitê Estadual de Infectologia e já presidiu a Sociedade Paranaense de Infectologia.
Gustavo Vaz para o Paraná de hoje. A Polícia Federal apreendeu 340 mil dólares em um carro apreendido na Operação Spectrum. O carro pertencia à quadrilha de um dos maiores traficantes das Américas. Detalhes com Lola Dias.
A Polícia Federal encontrou ontem cerca de $340 mil em um carro apreendido na Operação Spectrum, que prendeu o traficante Luiz Carlos da Rocha, conhecido como Cabeça Branca. O veículo estava com a Polícia Federal em Londrina. De acordo com o delegado Elvis Seco, que coordenou a prisão, o dinheiro foi descoberto depois da análise das mensagens de celulares que pertenciam ao criminoso. Segundo o delegado, um dia antes de ser preso, Cabeça Branca trocou mensagens de texto com Wilson Rocarati, apontado como responsável por fazer pagamentos aos produtores da droga que ele traficava no Paraguai e de receber o dinheiro em outros países. O traficante teria mandado que Wilson entregasse R$1 milhão na cidade de Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil. Na operação, Wilson também foi detido e não conseguiu levar o dinheiro ao Paraguai. Luiz Carlos da Rocha é apontado pela Polícia Federal como um dos maiores traficantes do Brasil. Ele estava foragido da justiça há 30 anos. O traficante foi detido em julho deste ano, no Mato Grosso. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Um estudo da Emater e da Embrapa de Londrina comprovam que é possível reduzir o volume de agrotóxicos usados nas lavouras de soja. Confira com a Fernanda Nardo.
A Emater Paraná e Embrapa Soja de Londrina comprovam que é possível reduzir o uso de agrotóxicos nas lavouras de soja. Técnicos vêm acompanhando as lavouras por meio de unidades demonstrativas, onde adotaram técnicas de manejo integrado de pragas e doenças. Os resultados foram apresentados nesta terça-feira no evento em Londrina. Conforme os resultados, foi constatada uma redução de 45% na aplicação de fungicidas na safra 2016-17. O encontro também marcou o início de um treinamento para cerca de 130 extensionistas da Emater. O coordenador do projeto Grãos da Emater Paraná, Nelson Rager, disse que os técnicos vão auxiliar os produtores nas tomadas de decisão referentes a alguns dos principais temas que impactam a produção de soja.
A gente levanta informações na propriedade, pragas de doença, antes da safra, a fertilidade do solo, para que o agricultor tome as decisões da melhor forma possível. Os produtores de soja do Paraná têm usado, muitas vezes de forma excessiva, né, os agrotóxicos e muitas vezes de forma inadequada. Esses trabalhos buscam a gente promover referências positivas, né, de que é possível fazer o manejo de pragas, que é possível fazer o manejo da ferrugem, para fazer as aplicações no melhor momento, reduzir as aplicações e ter melhores resultados em renda.
Durante a pesquisa, também foi constatada a prorrogação da primeira aplicação de inseticida aos 70 dias, enquanto que na safra anterior havia sido aos 66 dias. De acordo com o extensionista Jorge Geller, a Emater utiliza o modelo de coletor de esporos, com o objetivo de detectar a chegada do fungo à lavoura e orientar o produtor sobre a necessidade ou não de realizar a aplicação de fungicida.
Essa aplicação nossa, ela é certeira, porque a aplicação é feita com o causador da doença já na lavoura. Portanto, atrasa, retarda uma aplicação quase que 15 a 20 dias em relação ao outro que aplica preventivamente. E, por fim, diminui, de média, né, uma aplicação em relação aos outros que não adotam o MIP.
Enquanto a média de aplicação no Paraná foi de 2,4% pulverizações na safra 2016-17, nas propriedades assistidas, a média foi de 1,5 pulverizações e sem diferença de produtividade. Esses resultados são decorrentes de acompanhamento feito em 163 unidades de referência em propriedades rurais de 75 municípios assistidos pela Emater no Paraná. Fernanda Nardo para o Paraná de hoje.
E assim a gente termina esta edição do Paraná de hoje. Edição do dia 20 de setembro de 2017, quarta-feira. Força que o final de semana tá vindo aí. Muito obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.